Desemprego cai e Rio Grande do Sul tem a segunda menor taxa do país. Mais 8 municípios gaúchos têm situação de emergência reconhecida pelo governo federal em razão da estiagem. Apesar de surto na China, a Organização Mundial da Saúde afirma que a epidemia de coronavírus está controlada no resto do mundo.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, agora são 12 horas 51 minutos. A tarde desta sexta será de céu parcialmente nublado e temperaturas elevadas em Porto Alegre. Agora faz 31 graus na capital. A taxa de desemprego no Rio Grande do Sul teve um recuo importante no final de 2019, quando ficou em 7,1%. No trimestre imediatamente anterior, estava em 8,8%. Segundo o levantamento divulgado nesta sexta pelo IBGE, o ano passado fechou com 441 mil desempregados no Rio Grande do Sul. São 99 mil a menos do que no terceiro trimestre e 7 mil a menos do que no final de 2018. A taxa caiu porque foram criados postos de trabalho. Foram 159 mil novas vagas. Considerando a taxa anualizada, 2019 fechou com desemprego de 8% no Rio Grande do Sul. Divide com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a segunda posição no ranking nacional de menores índices. No último trimestre, houve aumento de empregos com carteira assinada. No ano, caiu a informalidade no Rio Grande do Sul, o que vinha crescendo durante a crise econômica. A chamada taxa de informalidade da população ocupada recuou de 34,2% para 34%. No âmbito nacional, a taxa média de desemprego em 2019 caiu em 16 estados, acompanhando a média nacional, que recuou de 12,3% em 2018 para 11,9% no ano passado. Segundo o IBGE, apesar da queda no desemprego no ano passado, a taxa média anual de informalidade em 2019 ficou em 41,1% da população ocupada, o maior nível desde 2016 e também foi recorde em 19 estados e no Distrito Federal. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, aponta que a economia brasileira cresceu 0,89% em 2019. O indicador foi divulgado nessa manhã pelo Banco Central. Se a projeção se confirmar, esse será o terceiro ano seguido de expansão econômica. O resultado oficial do PIB será divulgado somente em 4 de março pelo IBGE.
Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
O governo federal reconheceu nessa sexta a situação de emergência de mais 8 municípios gaúchos em razão da estiagem. São eles Agudo, Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Itatiba do Sul, Lagoa Bonita do Sul, Montauri, Nova Palma e São Domingos do Sul. Ao todo, são 15 municípios gaúchos com emergência reconhecida pela União. Quando há o reconhecimento federal, os municípios passam a ter acesso a eventuais liberações extraordinárias de recursos. Antes de a situação ser avaliada pelo governo federal, municípios e estado formalizam a situação de emergência dos locais mais prejudicados. Nessa manhã, o governo do estado homologou a situação de emergência de mais 13 municípios. Até o momento, a Defesa Civil Estadual homologou a condição de emergência em 26 cidades gaúchas. Ao todo, 105 municípios gaúchos decretaram emergência e parte deles ainda aguarda homologação e reconhecimento dos governos do estado e federal.
Tempo.
Temperatura de 31 graus em Porto Alegre, 24 em Caxias do Sul, 31 em Santa Maria, 28 em Pelotas e 27 em Rio Grande. A previsão para o estado é de mais uma tarde de altas temperaturas com máximas acima dos 30 graus em quase todas as regiões. O sol aparece entre nuvens em algumas áreas, mas uma frente fria que avança do sul e do oeste deve trazer chuva às demais regiões até o fim do dia. Um homem ainda não identificado morreu num acidente na RS-122, em Caxias do Sul, na manhã de hoje. A colisão lateral envolveu um carro e um caminhão. Conforme o batalhão rodoviário da Brigada Militar, o trânsito flui com lentidão no local. A vítima estava dirigindo um Renault Sandero. Motoristas de aplicativo estão reunidos no estacionamento dos pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, em protesto pela morte do colega Jonathan Giacomoni, de 24 anos, morto a tiros a noite passada no bairro Reolon. O grupo irá até a Praça Dante Alighieri, no centro do município, onde fará um buzinaço. A Polícia Civil trata o crime como latrocínio, já que o celular dele foi encontrado com os dois suspeitos, de 20 e 21 anos, presos em flagrante. Um homem de 60 anos foi preso em flagrante por manter pássaros e galinhas em condições precárias em uma agropecuária de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. A detenção ocorreu em mais uma operação conjunta da Delegacia de Repressão às Atividades Criminosas Organizadas e também da Secretaria Municipal de Proteção Animal. No local, 40 galinhas foram encontradas em uma gaiola de 1 metro quadrado. O julgamento de Juliano Vieira Pimentel de Souza, réu confesso do estupro e morte da menina Nayara Soares Gomes, está marcado para o dia 12 de maio em Caxias do Sul. O crime aconteceu em março de 2018 e tramita em segredo de justiça por se tratar de uma criança vítima de crime sexual. Conforme determinação da justiça, o júri ocorrerá a portas fechadas para público e imprensa. Souza será julgado pelos crimes de estupro de vulnerável, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ele está isolado em uma cela da penitenciária de Canoas desde o dia 21 de março de 2018. Ainda nesta edição, Onyx Lorenzoni diz que Bolsonaro busca solidez com militares na Casa Civil. Mais de 85 mil veículos vão passar pela Freeway neste fim de semana em direção ao litoral.
Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
Demitido do Ministério da Cidadania na quinta-feira, o deputado Osmar Terra disse que perdeu o cargo porque o presidente Jair Bolsonaro tinha de resolver uma questão específica em outras áreas do governo. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, o deputado avaliou que o governo tem o direito de fazer os arranjos políticos que são necessários, disse não estar decepcionado e que seguirá apoiando a gestão federal. O sucessor no Ministério da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse em entrevista ao Timeline que o presidente Jair Bolsonaro busca reforçar a solidez com o núcleo militar ao promover as mudanças. O presidente convidou o general Walter Braga Neto, até então chefe do Estado-Maior do Exército, para assumir a Casa Civil, pasta antes comandada por Onyx. As últimas modificações promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro no governo federal resultaram em uma cúpula formada majoritariamente por militares no Palácio do Planalto. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, o vice-presidente Hamilton Mourão ressaltou que a maior presença dos militares na gestão não significa união das duas esferas. Também salientou que o comando das Forças Armadas não pode ser confundido com a imagem do governo.
Isso é uma preocupação que a gente tem desde o começo do nosso governo, né? A gente tem que deixar muito claro que as Forças Armadas continuam do lado de fora, né? Apesar de nós termos a presença de elementos oriundos do meio militar, mas as Forças Armadas estão fora, na mão dos seus comandantes. E isso a gente tem que deixar muito claro o tempo todo, porque eventuais erros e acertos do nosso governo não podem ser debitados na conta delas.
Mourão afirmou que as modificações em posições nos ministérios são consideradas necessárias por Bolsonaro e envolvem mais agilidade e capacidade de negociação. O vice-presidente, que assumiu a presidência do Conselho Nacional da Amazônia Legal na última terça-feira, disse ainda que as demarcações de terras indígenas foram excessivas no que diz respeito ao tamanho das áreas. Entretanto, acredita que diminuir o tamanho das terras indígenas não é possível. Sobre a retirada dos governadores do órgão, afirmou que vai ouvir os representantes locais para tomar as decisões.
Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
Porto Alegre tem céu nublado nesse momento, temperatura de 31 graus, 12 horas 59 minutos. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a epidemia de coronavírus foi controlada no mundo. Nessa quinta-feira, a Agência de Saúde da ONU disse que, além dos casos na China, a doença se espalhou rapidamente apenas entre os passageiros de um navio de cruzeiro em quarentena no Japão. A OMS afirma que não há aumento dramático de transmissão fora da China, além dos casos na embarcação. Até o momento, foram confirmadas 1.381 mortes na China, uma nas Filipinas e outra no Japão. Em instantes, um mês após início das solicitações, apenas 21% dos motoristas pediram reembolso do seguro DPVAT.
Abastece aí. O aplicativo do Posto Ipiranga que dá descontos no combustível. Baixe grátis e aproveite.
Mais de 85 mil veículos devem se deslocar ao litoral norte pela Freeway entre hoje e amanhã. A estimativa é da CCR Via Sul. Nesta sexta serão 50 mil veículos. Os melhores horários para viajar são até as 2 horas da tarde de hoje ou após as 10 da noite. No sábado, outros 36 mil carros vão se deslocar da região metropolitana para as praias. E das 4 milhões de pessoas que têm direito ao reembolso do seguro DPVAT, apenas 828 mil fizeram a solicitação. O pedido de ressarcimento para quem pagou a mais o valor do DPVAT começou em 15 de janeiro. O Rio Grande do Sul está entre os estados com mais motoristas que solicitaram o dinheiro de volta, com pouco mais de 128 mil pedidos. Conforme o Detran Gaúcho, cerca de 450 mil motoristas têm direito à restituição no estado. O reembolso deve ser solicitado no site da seguradora líder e leva até 2 dias úteis para ser processado.
Abastece aí, o aplicativo da Ipiranga que dá desconto no combustível.
Saiba mais em gaúchazh.com, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Boa tarde.